convidado.
Em França, o Ministério dos Negócios Franceses, pelo ministro Jean-Marc Ayrault, alertou que a França não vai aceitar interferências nas eleições próximas presidenciais, referindo-se à intromissão russa nas eleições norte-americanas, numa altura em que um dos assessores do candidato independente Emmanuel Macron ter acusado esta semana a Rússia de atacar a candidatura. Um dos porta-vozes do candidato pró-europeu, Macron, acusou Moscovo de estar por detrás de uma série de ataques cibernéticos ao site e aos servidores da campanha de Emmanuel Macron. O jornalista Rui Neumann analisa aqui estas questões de segurança cibernética em vésperas de eleições presidenciais aqui em França.
A maior parte das operações pessoais das pessoas, seja de bancos, seguros, mails, até mesmo agendas pessoais e a utilização dos clouds e esses arquivos, ciberarquivos, qualquer indivíduo expõe a sua vida nestes meios todos. Se expõe a vida nestes meios todos, existem portas de acesso a estes canais. Assim, da mesma forma que o blackout da internet vai paralisar o planeta, essa importância, essa dimensão da paralisação, no sentido inverso, é o acesso que dá a piratas e, obviamente, a Estados de terem acesso à informação, seja individual, seja de empresas, seja de Estados. Aqui é a dimensão do problema. Tendo acesso, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, aos mails e à troca de mails da Hillary Clinton, que acabou por influenciar as próprias eleições, houve uma demonstração ao público, aqui o eleitorado norte-americano, que a candidata democrata não estava a ter as precauções necessárias em termos de segurança para uma violação estrangeira de, digamos, informação sensível. Obviamente que os americanos têm a obsessão da segurança e isso faz parte da personalidade da população norte-americana criada ainda durante a Guerra Fria e sendo esse ataque supostamente feito a partir da Rússia, que também lembra os fantasmas da Guerra Fria, imediatamente influencia a população e, consequentemente, o eleitorado a uma vulnerabilidade de um candidato. Aí sim altera certamente a postura face ao voto.
A utilização de ciberataques pelos próprios Estados ou por grupos politicamente organizados para não só manipular, roubar, mas sobretudo publicar informação e veicular essa mesma.
Sim, porque a gente quando fala na guerra, guerra em si mesmo, no termo bruto da terminologia guerra e combate, existem várias táticas na guerra. Uma das táticas hoje é o ciberataque, chamada ciberguerra. É um instrumento com uma grande eficácia porque pode recolher informação do inimigo, entre aspas, do adversário, do alvo, mas também pode infectar, através dos vírus, esse próprio inimigo.
Mas é possível falar-se de segurança neste tipo de suporte?
A segurança existe sempre depois de identificada a ameaça. A partir do momento que conhecemos a ameaça, podem-se criar os canais para a sua defesa e para o contra-ataque. Neste momento ainda não existem todos os mecanismos para garantir uma segurança a 100%. A maior segurança contra um ataque cibernético é, sem dúvida, o blackout. Existindo esse blackout, digamos, os instrumentos de ataque, dos ciberataques, imediatamente são paralisados. Mas também não se consegue ver o mundo 2 com a evolução e com a plataforma mundial que é hoje a internet, de se provocar intencionalmente esse blackout para uma proteção ou segurança X. Hoje não podemos falar de segurança absoluta em caso algum relativamente a um ciberataque. No entanto, está identificada a ameaça. A partir do momento que está identificada a ameaça, começam a ser criados os mecanismos. Com base na construção desses mecanismos, qualquer um dos indivíduos, mais aqui estou a falar de chefes de Estado, ministros ou pessoas que trabalham em departamentos sensíveis ligados à segurança ou a decisões de Estado, têm que se proteger face a essa ameaça de piratas e de Estados. Piratas, obviamente, que pretendem entrar com um vírus quase nos sistemas das pessoas que têm o poder de decisão.
É isso que chamamos os hackers?
Os hackers são os piratas. São pessoas extremamente eficazes na ciberinfiltração, em que podem alterar os dados, como podem introduzir dados. Quando se diz introduzir dados, obviamente é um vírus, é um cavalo de Troia, que irá transmitir toda a informação para um segundo terceiro canal que pretende recolher essa informação. Na troca de informação, tal como um cidadão banal, ao chefe de Estado ou ao ministro, existe muito da chamada informação pessoal que pode vir a revelar muito do que é até, por vezes, incómodo para a própria pessoa. Isto vai desde uma certa relação de proximidade com ministros ou com entidades não estatais, como entrar mesmo no foro extremamente pessoal que possa vir a implicar até em escândalos sexuais e aí mudar completamente a visão do público perante essa mesma pessoa.
Ontem o presidente francês François Hollande falava neste contexto das eleições presidenciais e da possível cibersegurança e exige que sejam apresentadas numa próxima reunião do governo medidas específicas de proteção e monitorização. Isto é possível?
É possível precaver. Nunca se sabe quais são. Aqui o alvo seria mais a Rússia, depois da suposta interferência que teve nas eleições norte-americanas e também por informações que foram veiculadas em que a Rússia apoiaria uns candidatos franceses em detrimento de outros.
Nomeadamente de direita, François Fillon e Marine Le Pen?
Precisamente. São informações que foram veiculadas, nunca são confirmadas, obviamente, este tipo de informações, porque aí implica o candidato como uma ingerência da Rússia nos assuntos internos franceses e, diplomaticamente, seria muito delicado e complexo ultrapassar uma situação dessas. Obviamente, não é só a Rússia, digamos, que seria um fator de ameaça, a China também, os próprios Estados Unidos, como outros estados eficazes com uma grande eficácia na luta através dos ciberataques. Essa proteção a ser criada é possível, é quase um retorno à idade da pedra, salvo a expressão, mas podem-se criar sistemas de proteção através da codificação da maior parte das mensagens, a utilização de canais paralelos à própria internet, em que utilizam sistemas semelhantes à internet, só que os protocolos de identificação são completamente distintos. Existem canais que, digamos, que serão mais seguros. Agora, a segurança absoluta não existe.
Era o jornalista Rui Neumann, mestre em Direito e Segurança, que nos falava aqui de cibersegurança.